Quantas vezes você já se passou por essa situação, ou até mesmo está passando, e viu por aí muitas pessoas dizendo que sofrem, dizendo que sentem dores, dizendo que passam por dificuldades? Você já ouviu falar isso, né? Ah, pastor, a minha vida, ela não é bem o que eu queria que ela fosse. A minha história não é exatamente o que eu pensei que seria. Eu estou vivendo hoje, mas não é o meu plano. Não foi o plano que eu tive lá quando eu era criança. Mas exatamente, nós vivemos, entenda bem, não é o nosso plano. Nós vivemos o plano de Deus. E para ter uma vida melhor, para ter uma vida mais abençoada que nós já temos, nós temos que buscar viver este plano para as nossas vidas. Amém, igreja? Mas é por isso que tem tanta gente dizendo que sofre, que dói. Já viu aquele caso que a pessoa fala, foi por causa de um relacionamento que eu estou onde hoje eu estou? Por quê? A pessoa me deixou, a pessoa falhou, a pessoa errou comigo e hoje eu estou nessa situação. Quantas foram essas pessoas, não é verdade? Quantas foram essas pessoas? Mas tudo isso foi porque nós estamos vivendo fora do plano de Deus. Às vezes nós entramos num relacionamento que ainda não é a vontade do Senhor. Às vezes nós entramos em algo que não pertence ao plano que Deus escreveu para nossas vidas. Por que é que tem gente entrando em tanta dívida hoje em dia? Por que é que tem tanta gente passando tanta dificuldade hoje em dia? Foi comprar alguma coisa que não era propósito de Deus? Foi, né, entrar em um negócio que ainda não era a vontade do Senhor? E por isso tem se frustrado. E por isso tem passado por dificuldades. Mas entenda bem, a dor não é para mim, não é para você. Você gostaria de ter cravado no seu RG lá o tipo de dor que você ia carregar para o resto da sua vida? Você ia gostar? De jeito nenhum, não é verdade? Ela é fulana de tal, e aqui embaixo ela vai passar por tal dor, tal tempo. Ela está amarrada, pastor, de forma alguma. Ninguém gostaria. Ninguém gostaria. Mas lembre-se que esta dor, esse sofrimento, ele já havia sido cravado, ele já havia sido escrito no nosso nome. Por causa do pecado, do cair de um homem, todos nós fomos marcados. Mas entenda bem, a obra de Jesus Cristo, ela encerrou isso. A obra de Cristo, lá naquela cruz lá do Calvário, ela determinou um fim desta maldição que foi dada. Até mesmo falando, né, falando de relacionamento, de dívidas também, na saúde. Ah, mas aquilo já vem de família, pastor. Mas aquilo já vem passado ano após ano, dia após dia. Aquilo tem acontecido já. Mas não foi apagado? Não foi apagado? O sangue do Cordeiro, ele trouxe a limpeza para as nossas vidas. Ele não trouxe a imundícia, pelo contrário, ele trouxe a purificação. Fala para a pessoa do seu lado, fala: o sangue de Jesus, ele te traz a purificação de todos os problemas, de todas as dificuldades. Entenda bem, são todas mesmo. Até aquela situação que você acha, ah, eu sou imerecedor. Realmente, se for assim, todos nós somos. Afinal, nós não recebemos a graça, o favor imerecido. Meu irmão, minha irmã, não espere parecer que você está pronto para receber algo de Deus, porque nunca vai estar. Conversando com algumas pessoas, sempre dizem: não, primeiramente eu vou mudar, primeiramente eu vou começar a fazer isso, aí depois eu me entrego a Jesus. Não espere, não espere. Faça isso o mais rápido possível, o mais rápido que você aí conseguir. Porque senão, aquilo que não era mais para estar na sua vida, vai permanecer. Vai permanecer. Nós sabemos se, por exemplo, temos aí uma sujeira em nossa roupa aí, né? Para quem é mulher, para quem também lava a roupa, entende o que eu estou falando. Sujou ali, manchou, derramou algo na roupa. Se você não limpar de imediato, aquilo ali pode, né? Como diz outro, encardir e não sai nunca mais. Mas se você limpa na hora, aquilo sai. Na hora que você vê o problema, você se limpa, ele sai. Ah, mas hoje em dia inventaram o Vênus de poder, ou não sei mais o que lá, não é verdade? Mas entenda bem, a partir do momento que você vê, consegue enxergar, porque você consegue sim enxergar o erro, você consegue. A partir do momento que você consegue encontrar aonde está a falha, o nosso dever é ir lá e pedir a limpeza, é o pedir. Esta limpeza, essa dificuldade, quem vai fazer não vai ser você, não. Ela já foi feita. Você apenas vai confirmar o que foi feito na sua vida. Que o inimigo, ele é assim. O diabo, ele tenta fazer você pensar. pensar, entenda bem, pensar que não foi feito, sendo que já foi. A palavra está escrita, já foi escrita, não está sendo escrita agora não, ela foi escrita já. Tudo há de se cumprir, mas sempre tem a dificuldade que a pessoa fala, que parece que ainda vai ser. Um dia, se Deus quiser, eu vou ser mudado. Um dia, se Deus quiser, eu largo isso, eu paro com aquilo. Um dia, se Deus quiser, vai ser diferente. Hoje eu posso até aceitar esse um dia, se Deus quiser, mas esse dia tem que ser hoje. Tem que ser a partir de agora. Não leve para amanhã, não leve para depois, não. Pode até ser que um amigo te frustrou. Pode ser até então que um amigo te decepcionou, foi lá, roubou algo que era seu. Ah, juntou tudo isso, roubou meu dinheiro, minha saúde, eu fiquei mal, fiquei enfermo, ainda roubou minha mulher e meu marido, né? Um amigo foi lá e fez tudo isso. A pessoa fica marcada com aquilo pro resto da vida. Passa a levar uma vida ruim, passa a viver depressiva, angustiada, rancorosa, levando sobre si aquilo que não pertence. Meu irmão, minha irmã, quem já viajou aqui sabe o que eu estou falando. Tem que levar somente o que é necessário. Quando você sai para viajar, você leva a mala desnecessária? Leva? Atrapalha, não atrapalha? Bom, eu estou indo viajar para o céu, você está indo também? Você vai levar o quê? Aquilo que Deus tem para que você leve, que a tua alma, o teu espírito, ou você vai levar tudo que é deste mundo? Duplica, tudo passa, tudo perece. Leve somente aquilo que te pertence. Como eu disse, nós estamos indo para uma viagem. Não tem para que guardar tudo isso. Não tem para que guardar decepção, inveja, mágoa, rancor. Não tem para que. Que tudo isso, como eu falei o outro dia, é aquelas pessoas que ela anda muito ansiosa, preste atenção agora. Aquela pessoa que anda muito ansiosa, pessoa que anda sempre muito preocupada, ou aquela pessoa que sempre está, né, digamos, deixando tudo para depois, você pode ver. As pessoas que mais sofrem. A pessoa que ela é, digamos, ela tem aquela síndrome da ansiedade, né? Vamos dizer dessa maneira. Tudo ela quer para agora, e quando não acontece, ela fica, vai. A pessoa, ela constantemente, ela está gripada, ela está com febre, está com dor de cabeça. Ela fica vulnerável. Por quê? Aquilo abate. Abate. A Bíblia fala que o coração do homem, né? Eles precedem a fonte da vida. E se o seu coração não está bem, não está em paz, não está tranquilo, está ansioso, a sua vida não vai ser boa. A sua vida vai ser dessa maneira, uma vida ruim. Vai ser uma vida aí, né, totalmente frustrada, totalmente angustiada, como nós vimos os exemplos. Mas isso não nos pertence mais. Quem era do mundão antigamente aí, conhecia um seriado que falava dessa maneira, né? O personagem falava assim, ó, isso não te pertence mais. Era tudo que acontecia aqui, era pro lado ruim da história, né? A pessoa tirava aquilo que é dela. Mas entenda bem, o pecado, a inveja, a dor, a enfermidade, tudo aquilo, isso não te pertence mais também. Não te pertence mais. Foi deixado na cruz do Calvário. Foi, né? Ela foi o símbolo da nossa ressurreição. Nós estávamos mortos. Estávamos. Mas Jesus foi lá e nos ressuscitou. Você que se entrega hoje, você tem esse privilégio de ter uma nova vida. A morte, sim, ela vem. Mas com ela tem uma nova vida. Jesus, ele garante isso para mim e para você. Entenda bem, tudo que você pode passar, todas as coisas que você passa, são, digamos aí, até um certo ponto, é suportável, mas não é aceitável. Entenda dessa maneira. O que você passa, vamos colocar um exemplo aí, eu passo constantemente, pastor, eu tenho aquela dor na perna, dor no braço, dor de cabeça, ou algo que eu nasci desde a infância, é suportável até essas dores, não são? São suportáveis. Ah, apareceu um problema aqui na minha mão, no meu braço, minha nuca, meu pescoço, não sei. É suportável, entenda bem, mas não é aceitável, de forma alguma é aceitável na sua vida. Porque se você vai falar, não, mas é complicado demais, a dor que eu sinto é diferente, só eu sei o que eu estou passando. Estava estudando ontem à noite, estava vendo algumas reportagens, né? Estava vendo umas reportagens a respeito disso. Que nós vemos através daquele filme A Paixão de Cristo, para quem já assistiu, nós vemos a representação da crucificação. E aquele prego desse tamanho, um cravo, como eles chamavam na época, gravado na palma das mãos. É a representação como nós mais conhecemos. Mas estudiosos fizeram bastante estudos aí, através da ciência, né? Entenda bem, fala, pastor, agora está ficando descrente. Não, a ciência às vezes ajuda. Porque muitas das coisas foram provadas através da ciência. A Bíblia foi provada. Quer ver uma coisa? Aquela passagem que fala que Josué deteve o sol e a lua. Lembra-se? A ciência comprovou. Eles viram através de estudos que um certo dia, por um momento, a terra parou. Está comprovado. Está comprovado isso. E isso também mostrou que o quê? Na cruz do Calvário, a dor de Jesus que nós conhecemos foi ainda maior. Aqueles cravos, eles não transpassaram somente o pulso, a palma das mãos, não. Transpassaram entre um nervo que tem ligação direta com o nosso cérebro. E aí é onde ele, digamos aí, ele é onde mostra realmente o sentimento da dor. Então pensa só, aquele cravo transpassado diretamente naquilo. Qual o tamanho era a dor que ele sentiu? Mas no meu caso, eu não consigo nem falar, não consigo nem respirar. Lembra-se de Jesus. E não foi só isso. A outra, uma outra cena também que se passa é no momento lá dos flagelos. Vocês se lembram que ele foi flagelado? Até que ele, né, fizeram isso para que ele dissesse, voltasse atrás do que ele dizia que ele era, ou renunciasse à palavra que ele estava pregando. Ele foi flagelado. Mas aquele flagelo eram, né, tiras de couro e nas suas pontas eram dentes de animais. Só que eram aqueles dentes afiados. E os estudiosos fizeram, uma, digamos, a reconstituição disso. Da mesma maneira. Colocaram ali, a gerar o tal, né, tal material semelhante a um corpo humano. E na primeira flagelada, aquela carne, aquele tudo que existia, tinha sido arrancado. Pensa só, aquela carne exposta. Fala, pessoal, ixi, mas hoje está pesado o negócio. Mas não, só para você entender. Entenda bem. O que você passa, sim, é suportável. Mas não é aceitável. Não é aceitável de forma alguma. Eu me lembro do tempo, para quem conhece mais a minha história, o tempo que eu estava no hospital internado, várias vezes na UTI, indo e voltando, da UTI para o quarto, dava piora. Mas por muitas das vezes, eu estava ali na UTI e via umas situações ao qual não desejo isso para ninguém. Não desejo isso para ninguém de forma alguma. Mas entenda bem, aquilo me fez entender esta realidade. Que tudo é suportável, mas não é aceitável. Pessoas ao meu lado, digamos, até situações piores. Mas aquilo para elas parecia o fim. Eu me lembro de uma senhora que acabou sendo internada, ficou no leito ao lado, e constantemente ela ficava reclamando, se lamentando da dor que ela passava. Né? Não, nada, difícil. Até culpava os médicos que estavam ali, falando: a culpa é sua, não trata direito, isso aqui é uma responsabilidade e tudo mais. Passou por essa situação. Mas a dor dela, digamos, era um nível assim alto, um dor alto. Mas aí tinha do outro lado outra história de uma criança. Uma criança ali, né? Criança, no modo de dizer, um pouco mais jovem, até mais jovem do que a minha ali. E ela estava com algo muito pior. Foi algo muito pior. Porém, mesmo assim, não foi motivo para reclamação. Não foi motivo para reclamação. Aquilo ali que ela estava passando, sim, realmente era uma dor insuportável. Era o que os médicos diziam, irreversível. Infelizmente, eles não conheciam a salvação. Infelizmente, não conheciam a Cristo. E não puderam ter a nova vida após a morte. Mas se aquelas pessoas entendessem essa verdade que nós entendemos hoje, elas teriam conhecimento de que isso vai passar. E de que ela, crendo que isso vai passar, ela pode permanecer em algo firme e verdadeiro, que é a palavra de Deus. Mas aonde eu quero chegar com isso? Lamentação, choro e aceitação do seu problema não leva a nada. Nós temos que tomar uma posição, pessoal. Nós temos que, ao passar por essas situações, tomar uma posição e entender que viver desse jeito não leva a nada. Viver só reclamando, ou até mesmo, né, não vou reclamar, mas eu vou aceitar. Mas vou aceitar. É aquela pessoa que fala assim: não, mas dá para levar, pastor, dá para levar, está mancando, está se arrastando, não, mas dá para levar, não dá não, não é seu, vai levar uma coisa que não é sua? Vai estar passando a ser, digamos aí, semelhante a um ladrão. O ladrão faz o quê? Leva o que não é dele. Você quer ser semelhante ao ladrão ou quer ser semelhante a Cristo, que é livre? Cristo, ele passou por tudo aquilo, ele levou a minha dor, a sua, nosso castigo ele levou sobre si. Mas tudo foi sepultado. Você vai ser semelhante a Cristo quando tudo for sepultado na sua vida também. Não viva do mesmo. Não viva de mesmice, não. Falar tudo, né? Sentir tudo. Normal. Suportável. Mas não aceite, porque lá em 1 Coríntios 10, 13 fala que Deus não coloca sobre o homem tentação senão humana. maior do que ele pode suportar. Deus não vai permitir você passar por isso se você não for capaz de suportar. Se nós entendêssemos que o que nós estamos passando hoje nós podemos suportar, como eu falei, suportar, não aceitar, nós estaríamos cumprindo realmente a vontade de Deus. Ah, eu estou passando por uma dificuldade lá em casa, é lá dentro de casa, é maior do que eu posso suportar. Não é. Se Deus está permitindo a sua vida, você está aqui hoje, você está buscando a Deus, se você está procurando o conhecimento da verdade, aquela que liberta, entenda bem, aquela situação não é impossível, não é impossível, é suportável, você vai passar dia após dia. Pode ser que venha uma notícia ruim, ou veio até hoje mesmo a notícia ruim na sua vida, hoje pela manhã, ou ontem, às vezes você dormia, até por isso você acordou hoje preocupado, mas entenda bem, Deus só permitiu isso na sua vida, só permitiu isso na sua vida, porque ele sabe que você pode suportar, não que você pode aceitar. Estava estudando ontem à noite também, a respeito do diabo. Falei, está estudando sobre o diabo? Mas eu falei, a respeito do diabo e de Deus, os dois. Eu sabia que todos os dias, entenda bem, o diabo ele está presente a Deus, todos os dias. Quantas vezes ele se apresenta a Deus? Né? Todos os dias ele se apresenta a Deus. Sabe para quê? Vamos, digamos, a pessoa ela está agindo de uma maneira errada. Eu estou fazendo atos ilícitos aí. O diabo sabe da sua vida. 1 Pedro não fala que o diabo anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar? Ele fica buscando, ele fica olhando. Para quê? Para que quando ele chega a Deus, ele tenha uma, digamos aí, uma petição contra você. Todos os dias ele se apresenta a Deus e fala, Deus, né? Fulano de tal está agindo assim, assim. Fulano de tal fez aquela coisa. Eu posso tocar na vida dela? E como nós sabemos que, infelizmente, né? O homem tem um livre-arbítrio. Falo infelizmente porque as pessoas têm escolhido errado, têm vivido errado desta maneira. O homem tem um livre-arbítrio. E Deus, ele permanece fiel para sempre. Deus, ele não pode voltar atrás com a palavra dele. Deus fala que aquele que cumpre os mandamentos, se obedece, esse sim é filho de Deus, não aquele que desobedece. Aí o diabo vai todo dia lá falar da vida daquela pessoa lá, que está mal, eu posso? Infelizmente, Deus tem que ceder, que ele não volta atrás da palavra dele. Ah, mas quem? Deus é ruim? Não, entenda bem, Deus está cumprindo com a fidelidade, aquela que você falou que ia cumprir também. Aquela que você falou que ia ter, falou, não, a partir de hoje eu vou estar na igreja assim e vai ser desta maneira, eu vou ser fiel, vou cumprir lá como disseram, ser fiel até a morte. Mas a morte parece que chegou hoje, chegou ontem, chegou de ontem, mês passado, semana passada, ficou lá no carnaval, ficou lá atrás. Não. Faça com que o diabo ele vá se apresentar a Deus, queira falar da sua vida, e faça como fez com Jó. Lembra-se de Jó? Foi da mesma maneira? Jó estava ali, normal, um homem comum, sincero, como diz a Bíblia, reto, segundo o coração de Deus. Aí Satanás foi lá e se apresentou a Deus e falou assim, olha só, eu posso tocar na vida de Jó? E que Deus foi e falou? Não, de jeito nenhum. Ele é reto, ele anda segundo os meus mandamentos, ele é assim, assim, assim. Deus foi ao nosso favor. Deus foi ao nosso favor, entenda bem. Deus foi e ele será sempre que você for justo e reto na presença dele. Ah, mas pastor, mas... E se por acaso eu cair, não é porque você caiu, significa que você, entenda bem, que você está manchado para o resto da sua vida. Como eu falei, você caiu, se levante, limpe a sujeira ali enquanto há tempo, para que Deus olhe e fale assim, ele errou. Até porque senão a maioria que está aqui hoje já falhou uma vez na vida, não é verdade? Eu já falei muito, você já falhou muito também. E se Deus fosse olhar para nós e falar, não sei não, ela já fez isso, aquilo, pode tocar assim, vai fazer dessa maneira? Não. Ele vai cumprir com a palavra dele, que é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. Como eu falei, viver do mesmo não leva nada. Não leva nada. Vamos viver do novo. O novo foi o que Cristo fez. O que Cristo fez por mim e por você. Vamos ver mais o que Jesus fez por mim e por você. Lucas 23. Abra lá. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo de número 39 em diante. Mateus, Marcos, Lucas, João. Esteja ligado na de Deus. Deus esteja ligado no que Deus tem para falar na sua vida nesta manhã. Lucas capítulo 23, versículo de número 39. Levar a vida na mesmice não vai garantir nada para nós. Vamos levar uma nova vida. E temos que quebrar o orgulho, o entendimento, a vontade no dia de hoje. Entenda bem, hoje nós estamos representando, trazendo à tona aquele dia na cruz do Calvário. E naquele dia na cruz do Calvário, veja bem o que aconteceu. Lucas capítulo 23, versículo de número 39. Diz assim, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Existiam dois homens. A cruz nós vemos aqui hoje apenas a de Jesus, mas lá existiam mais duas ao lado dele. Do homem que havia pecado, sim, que havia errado, sim, e permanecia no erro. E neste mesmo momento ele tentava condenar o próprio Jesus. Nós sabemos que não convém a mim nem a você condenar o homem. Não convém. Nem mesmo Jesus nos condena, irmão, pelo nosso pecado. Lembra-se da mulher adúltera? Jesus falou assim, ó: cadê os seus acusadores? Tem ninguém não? Se ninguém te condena, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Assim aconteceu na vida daquele homem, do outro. Sim, errou, pecou. Ele era considerado ladrão, como diz aqui também. Mas neste momento em que ele fez, após o outro ter, digamos, blasfemado contra Jesus, ele foi diz assim, ó: é, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Na hora ele entendeu a sujeira que ele tinha feito. Naquele momento ele entendeu o erro que ele estava passando. E ele passou a querer a ter o quê? Uma nova oportunidade. Não havia, se fosse parar para pensar, não havia oportunidade alguma. Já estava preso na cruz. Já estava se declarada a sentença de morte dele. Não é verdade? Mas essa situação é essa. Já está declarado, já está determinado o fim da sua vida. Por causa, como eu falei lá em cima, relacionamento, saúde, família, amizade, dívidas. Já está declarado o fim da sua vida. Mas você quer que a partir de hoje seja uma nova história ou vai permanecer na mesmice? Pergunta para a pessoa do seu lado, fala: quer permanecer na mesmice, irmã? Quer permanecer no mesmo, irmã? De forma alguma. Queira ter uma nova oportunidade. E aí, continuando a leitura no 41, diz: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos, é, no que nossos feitos mereciam. Como eu falei, ele estava ali porque eles mereciam. Jesus estava ali porque ele merecia? Não, não. Ele estava ali porque ele quis nos dar uma nova oportunidade. E aí diz mais o quê? Mas este nenhum mal fez. No 42, preste atenção. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Estas foram as palavras daquele que quis uma nova oportunidade. Hoje você pode dizer para Deus também: Senhor, lembra de mim quando estiver no reino. Mas além de lembrar, pedir a lembrança dele, faça algo que ele venha a ser lembrado. Como nós vimos na semana passada: quem não é visto não é? Quem não é visto não é? Não é lembrado. Se Deus não te vê de uma maneira diferente, a partir de você pedir para ir no reino dele, ele não vai se lembrar de você. No último dia ele vai dizer assim: nunca os conheci. Se você nunca conhecer a Deus. E aí ele termina dizendo assim: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Diga glória a Deus. Se hoje você quiser estar no paraíso, se hoje você quiser estar na presença de Deus, fala para ele: Senhor, permita-me estar no teu reino. Senhor, lembra-te de mim no dia da salvação. Um deles nem se preocupou com isso, o outro se preocupou. Um deles entendeu que lá na cruz tudo iria acabar. Outro entendeu que o quê? Não adiantava mais de nada. Se você pensa que não há mais solução, não há mais saída, não, não. Hoje há uma saída para a sua vida. Veja bem, o que o homem entendeu foi que o problema dele necessitava de uma decisão. O nosso problema hoje necessita de uma decisão muito importante. Um outro homem, voltando mais para trás aqui, volta lá para Lucas 5, você está no 23, volta para o 5. Lucas capítulo 5. para você ver algo que é semelhante a essa decisão que aquele homem teve. Ali foi na morte dele. Você não vai ter que morrer, não. Entenda bem, você não vai ter que morrer, não. Não vai ter que ser pendurado, cravado, sentir as dores da cruz, não. Você pode hoje se tomar uma decisão. Aquele homem entendeu que o problema dele era suportável, mas ele precisava tomar uma decisão. Não podia aceitar aquilo para a vida dele. Ah, pastor, mas eu desde que eu nasci, eu sou aquela pessoa que eu falei, pequei, eu me desviei, voltei, eu tentei permanecer, mas não estava. Mas toma decisão hoje, toma decisão nesta hora. Tomando uma decisão, você pode ser, como este homem aqui de Lucas 5 foi, curado. A dor que você leva, muitas das vezes, é semelhança, né? Reflexo, melhor dizendo, é reflexo de algo que você tem falhado. É reflexo de algo que está em pendência. Ou é reflexo de algo que você tem feito em excesso. Como assim excesso? Quando você é aquela pessoa religiosa demais, religiosidade não leva ao céu. Não leva. O que leva é o temor à palavra de Deus, é o respeito àquilo que Deus fala. Ele fala para você amar os mandamentos, né? E guardar no seu coração. Se você não fizer, quiser guardar a Bíblia como sua idolatria, quiser guardar somente a igreja, o homem, a mulher, pastor, membro, ou quem que você quiser guardar, não vai para o céu, infelizmente. Ele não pode te levar. Só quem leva é Jesus. Aí um homem entendeu que só Jesus podia trazer, sim, a salvação. Mas Jesus hoje, ele pode trazer para você uma cura especial. Você crê nisso? Que hoje Jesus pode curar algo na sua vida? É a cura interna no seu coração, mas também uma cura externa Deus também pode te dar. Veja um homem que viveu uma cura externa aqui, Lucas 5,12. Diz assim: e aconteceu quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio do quê, pessoal? Lepra, para quem não sabe, aquela doença que começa aquelas manchas brancas na pele da pessoa, aquilo começa aumentando, vira chagas, vira feridas, às vezes imensas em alguns casos. Começa a se abrir, começa a sair pus. É algo horrível. Traz mau cheiro. E naquele tempo, quem tinha lepra era considerado aquela pessoa hoje em dia, né? Imunda. Não podia permanecer perto de ninguém. Não podia se aproximar perto de ninguém. Eram até excluídos. Dentro da sinagoga, na igreja, não podia entrar. Pensa isso no dia de hoje, aquela pessoa está com uma doença, está com um problema, não poder entrar na igreja. Que absurdo, não é verdade? Mas aquele homem, ele falou: não. Eu posso suportar até essa lepra, essa dor que eu estou sentindo, mas eu não vou aceitá-la. Ele tomou uma decisão, aquele homem. Ele foi à própria igreja, ele foi a Jesus. E aí continua a leitura, fala assim, olha só. Tinha lepra, e vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. Era como se Deus quiser nessa época. Ele chegou de frente a Jesus: Jesus, se Deus quiser, eu vou ser curado, não é verdade? Ah, naquele momento Jesus, ele precisou mostrar a glória dele. Ele precisou ensinar para aquele homem que não é se Deus quiser, Deus já quis, era por isso que Jesus estava ali. Amém? Aí ele falou: se quiseres, podes me limpar? Jesus olhou para aquele homem, o que ele respondeu? Jesus disse o quê? Estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: queres ser limpo? Não, quero ser limpo. Na hora ele falou: limpar, e na mesma hora aquele homem foi curado. E aí diz: e logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas lhe disse: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés terminou, para que lhe sirva de testemunho. A sua cura que você recebe no dia de hoje vai ser testemunho para muita gente. A cruz que você aprendeu, entenda bem, a carregar, não aquela pesada, mas a cruz que Deus sabe que você pode suportar, vai ser testemunho para muita gente. Amém? Mas Jesus, ele não para, pessoal. Jesus, ele não para por aí, não. Ah, mas pastor, ele curou lá o endemoniado, curou aquela pessoa que estava enferma, curou este leproso, mas Jesus parou. Não. Repita comigo: Jesus não para. Ele não para, de jeito nenhum. Está trabalhando nos dias de hoje, está trabalhando na minha vida e na sua vida. Toma posse, meu irmão, toma posse, minha irmã. Toma posse. Jesus, ele continuou a cura. Avança mais um pouquinho ali, olha só, no versículo de número 17. Você está ali comigo no 13, vai para o 17, para você ver como Jesus não para. Depois de ter curado ali o leproso, ele fez mais uma cura depois. Diz assim, 17: E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando ali, assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, em virtude do Senhor que estava com ele para curar. E um dos homens transportaram numa cama um homem que estava o quê? Paralítico. As pessoas que estão paralisadas hoje em dia, como eu falei, por causa daqueles fatos passados, Jesus também pode curar. A sua vida aqui já não é mais a mesma, parou. 2005, 2006, 1970 foi o melhor ano para mim, pastor. Está paralisado lá? Se a sua vida é hoje, 2019, meu irmão? A sua vida é hoje, de agora em diante. Aquele homem estava paralítico. Uns homens pegaram ele pela, né? Colocaram numa cama e levaram. E diz mais aquele ali, ó, que procuravam fazê-lo entrá-lo e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama, até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. A tua paralisia pode ser também por algo que você errou. Lembra que eu falei a enfermidade que surge? Foi por algo que você falhou. Jesus, ele sabe exatamente o que você precisa hoje. Jesus, ele sabe exatamente qual é a falha que você teve. Mas ele também sabe qual é a saída. Jesus é a saída. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele sabe o que está fazendo. Ele diz para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. Ele não falou levanta e anda. Ele falou: perdoados estão os teus pecados. Você pode ter vindo aqui falando assim: ai, Senhor, eu vou lá orar, mas aquela pessoa lá venha, né, chegar em mim, se ajoelhar aos meus pés e pedir perdão. Mas na verdade é você que precisa fazer isso. É você que precisa se humilhar. Não diante dos homens, se humilhar ali, ó, diante da cruz, para que Deus realize aquela obra que precisa ser feita. O paralítico, ele precisou ser perdoado para ter uma vida transformada. Todo o sofrimento que ele teve, que passou, entenda bem, paralisia, meu irmão, minha irmã, você fica limitado. Você pode se levantar e ir ao banheiro, você pode se levantar e ir embora, o paralítico não pode. E aí, quanto sofrimento ele não passou? Crianças que nascem já com paralisia, como é? Ver todas elas correndo, brincando, você não pode. É um sofrimento incomparável, não é verdade? Mas o nosso Jesus foi maior ainda. E para a gente terminar aqui, João 6,37. João capítulo 6, versículo 37. Todo o sofrimento que os dois tiveram, o leproso, o paralítico, teve um fim. Quando ele encontrou Jesus. Hoje você se encontra com tem o privilégio de estar na presença de Jesus. Então, o teu sofrimento, ele acaba agora. Diga: o meu sofrimento, ele se encerra hoje. João 6,37, veja bem. Porque ele se encerra hoje. Que Deus tem o privilégio, tem o prazer de te abençoar. João capítulo 6, versículo de número 37. João capítulo 6, versículo 37, que diz: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Eu fui pobre, eu fui pecador, eu fui uma pessoa horrível, mas de maneira alguma, Jesus vai te lançar fora. Se acalme na presença dele. Calma o teu coração, mas apenas se apresente a Ele, porque Ele vai fazer na minha e na sua vida, meu irmão, uma limpeza, uma transformação. Mas entenda bem, não vai ser crucificado mais uma vez não, Ele vai fazer que você entenda que tudo já foi feito na sua vida, e de que forma alguma, se você recorrer a Ele hoje, você vai voltar da mesma maneira. O leproso, ele não voltou leproso. O paralítico, ele não permaneceu paralítico. O pecador não permaneceu pecador. Jesus, Ele quer mudar a sua história.